Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Engenharia Elétrica em Destaque hoje, 22º episódio da série. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Engenharia Elétrica foi criado em 18 de julho de 1996 e implantado em 24 de fevereiro de 1997. Já soma 26 anos em atividade. O turno é integral. A graduação tem duração de 5 anos. Oferta 60 vagas no ingresso, sendo 55 pelo vestibular e 5 por meio do SISU, que considera a nota do Enem. A coordenadora de colegiado, professora Juliane Piai, apresenta a carga horária após reformulação curricular e as habilitações do curso.
A carga horária total do curso, nós agora estamos passando por uma reformulação, né? Atualmente são 3.800 e poucas horas, e agora com essa reformulação, que é a entrada da carga horária de extensão, o nosso curso vai para 4.032 horas, tá? E aí tem toda essa entrada das AECs, né? Que são as atividades de extensão. A nossa engenharia elétrica, ela é generalista. Então, o engenheiro eletricista formado aqui na UEL, ele sai da universidade, vai fazer o seu cadastro no CREA e ele vai ter duas habilitações, que é o que a gente chama de artigo 8º e artigo 9º da resolução do CREA e do CONFIA, que são habilitação em eletrotécnica e eletrônica.
Matriz curricular.
Olha só, o nosso curso hoje ele é dividido nas disciplinas básicas, depois a gente entra nas profissionalizantes e, por fim, nós temos um rol de disciplinas optativas, que são chamados núcleos temáticos de aprofundamento. Então, dentro das disciplinas básicas, que são aquelas dos primeiros anos do curso, a gente tem cálculo, física, toda essa base, né, que a engenharia necessita. Entramos, então, em eletricidade básica, já nos primeiros anos também, e uma parte de computação e linguagem de programação, que é muito importante para a gente ao longo do curso. Depois, a gente entra em matérias, né, disciplinas, uma carga horária para cada uma das sub-áreas que são tratadas nesses núcleos temáticos de aprofundamento, que são eletrônica, eletrotécnica, controle e automação, telecomunicações e processamento de sinais. Então, essas quatro sub-áreas, elas ofertam disciplinas no técnico profissionalizante, ali, depois que a gente sai das básicas, e posteriormente, quando vem para as optativas, esses núcleos ofertam aprofundamentos desses conteúdos que foram ministrados anteriormente. O curso tem aulas práticas desde o começo, desde o primeiro semestre. Inclusive, a gente tem uma disciplina bem interessante que é chamada Projeto Integrador. Ela acontece todos os semestres e o intuito dela é realizar alguma atividade prática integrando todas as disciplinas daquele semestre. Então, os alunos já vão para laboratório desde o primeiro semestre com eletricidade básica e também com esse projeto integrador, que pode ser tanto em bancada, né, em laboratório, quanto em software, talvez simulação e depois bancada no segundo semestre. Mas as práticas já começam desde o primeiro semestre.
Áreas do conhecimento.
A gente entra bastante nessas partes, né, de processamento de sinais, telecomunicações, temos princípios de comunicação, temos uma eletrônica muito forte dentro do curso, na área de engenharia biomédica e também com a parte de instrumentação eletrônica muito forte. Nós temos um grupo que trabalha especificamente com a parte de... Trabalham muito em parceria com a Agência Aeroespacial Brasileira, fazem testes, né? A gente tem uma estrutura de laboratórios muito boa, a gente tem os laboratórios de graduação e a gente tem um prédio inteiro de laboratórios de pesquisa. Na verdade, dois prédios, né? Então, a gente entra bem na eletrônica, tanto nessa parte de instrumentação aeroespacial também, era isso que eu queria falar, sistemas embarcados. Na eletrotécnica, a gente fala de fontes alternativas de energia elétrica, a gente entra nas questões de uso racional, máquinas elétricas, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Na parte de controle, a gente tem disciplinas de robótica, móvel, inteligência artificial, controle e automação propriamente dito, controle moderno, controle 1, controle 2, tem várias disciplinas nessas linhas. E além disso, a gente tem também as outras atividades que os alunos sempre participam, que são o ramo estudantil da I3E e a empresa júnior, que são atividades organizadas pelos próprios alunos, é claro, com o professor orientador, mas que possibilita que os alunos tenham outras experiências além das tradicionais da graduação, né? Que é de relacionamento interpessoal, gerenciamento de projetos, entre outras diversas habilidades que eles podem desenvolver nessas atividades.
Campos de atuação.
O engenheiro eletricista hoje está com um mercado muito aquecido. Por ser uma formação generalista, o profissional pode trabalhar em diversos setores. Então, ele pode, por exemplo, trabalhar nessa área de computação, programação, desenvolvimento de hardware, software, né, nessa questão de sistemas embarcados. Muitos engenheiros vão para áreas financeiras, inclusive. Muitos deles estão atuando atualmente na área de logística. Também na parte de projetos, especificamente, que é a primeira que a gente pensa, né? O engenheiro eletricista vai fazer projetos, sim, mas também não só isso. Então, tem toda essa parte de P&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento nas grandes empresas também, que são possíveis. E temos também as nossas pós-graduações aqui, que o curso tem o mestrado e o doutorado em engenharia elétrica. Então, tem essas possibilidades de atuação no mercado de trabalho, bem aquecido aqui na região, inclusive, e essa possibilidade de atuação, de caminhar aí para a pós-graduação também.
Corpo docente e estrutura física.
Atualmente, o corpo docente é composto por 21 professores no departamento de engenharia elétrica mesmo, né? Sendo que a maioria são doutores. Nós temos somente um mestre e 3 em doutoramento. Então, o corpo docente é majoritariamente composto por doutores efetivos. Nós temos só um professor temporário hoje, que está em doutoramento, e outros 2 que estão em doutoramento no momento. Bem, nós temos salas de aula no CTU, todas com projetores, com as carteiras necessárias, né, para que a gente possa desenvolver as atividades. E nós temos os laboratórios didáticos da graduação, que são 5, que ficam no térreo do CTU. Temos o laboratório de informática, que é o que a gente chama de LIG, são 2 no primeiro pavimento do CTU. Agora, nós temos também o prédio de pesquisa, né, quando o aluno se interessa por fazer iniciação científica, ele passa a desenvolver suas pesquisas nesse outro prédio, que é o que a gente chama de prédio do DEL, onde são desenvolvidas todas as pesquisas do departamento. E nós temos um outro prédio de pesquisas, que também uma das salas é usada pelo ramo estudantil, que fica atrás do CCA, que é a antiga Casa da Barbie, né? Então, lá a gente tem também alguns laboratórios. O ramo estudantil usa e temos um laboratório de robótica móvel lá. Então, o aluno, na graduação, ele usa basicamente os laboratórios didáticos da graduação, que são aqueles do CTU e os LIGs, né, que são esses de informática. E aqueles alunos que se interessam pela iniciação científica e também iniciação tecnológica, extensão, etc., eles também têm acesso a esses 2 outros prédios de laboratórios.
Professora Juliane Piai, coordenadora de colegiado do curso de Engenharia Elétrica da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliette Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL-FM.
Amanhã confira o curso de farmácia.